Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, vou voltar ao tema também da digitalização do ensino e do tema das provas, das provas do segundo ano. O Sr. Ministro disse que temos de aferir o que temos, mas aferindo o que temos, referindo-se às próprias capacidades tecnológicas, à própria infraestrutura, tudo aquilo que nós temos vindo aqui a falar, em relação a estão as escolas universalmente prontas para aplicar estas provas de aferição ou não? Foi uma pergunta simples, eu creio que é de resposta direta, sim ou não. Gostava que voltasse, que respondesse efetivamente, a minha apreciação é que não. E a resposta de, como se estas provas servissem para avaliar mais ou menos o ponto de situação da digitalização, quer dos alunos, dos professores e da escola, é profundamente errado, porque não é para isso que as provas de aferição servem. As provas de aferição servem para aferir dos conhecimentos, para ver onde há as intervenções, se houver uma incapacidade por via das características tecnológicas dos alunos e das competências tecnológicas dos alunos e das escolas, há até uma quebra de estrutura da análise dos resultados, e depois vamos estar aqui a discutir daqui a um tempo. Olha, temos dados, só que eles não vão servir para aquilo que são supostos servir. E por isso eu continuo a dizer que andamos nesta semântica dos dados também. E, portanto, de novo a mesma pergunta. As escolas estão universalmente capazes de aplicar as provas da aferição de forma digital, sim ou não? E em caso a resposta for não. No nosso caso, então, as provas não deviam ser feitas por via digital. Obrigada. Ah, e mais uma coisa, volto a dizer, isto agrava, é injusto do ponto de vista social. Eu volto sempre ao mesmo ponto. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Manuel Loft para a sua intervenção.
Encontro na mesma situação de uma deputada anterior, não estava... Por saber o tão elevado número de inscrições, julgava que não era agora a minha vez, mas muito bem. Então, eu vou fazer uma, da mesma forma como o deputado Porfírio Silva fez uma avaliação política, eu vou fazer neste ponto também uma questão de natureza política. O governo, através do seu ministério e sob a sua gestão, abriu a segunda grande guerra que um governo português fez aos professores deste século. A primeira foi da responsabilidade de uma outra ministra do PS, Maria de Lourdes Rodrigues, e justamente por causa dela o PS pagou em 2009 o fim da sua maioria absoluta e de novo em 2011 um pesado preço político, e prepara-se agora para pagar de novo depois de ter criado um grau inédito de mal-estar, de indignação, e isto é muito importante, de perda de respeito pelo governo por parte da classe docente e de grande parte do universo educativo, que constitui um precedente muito sério na crise de confiança no sistema político democrático. E se o Sr. Ministro e o seu Ministério não são completamente surdos a estas questões, devem ter consciência disto mesmo. O problema é que não será apenas o Partido Socialista e o seu Governo a pagar os custos desta guerra, antes fosse. O problema está no preço que a sociedade portuguesa no seu conjunto paga. Os senhores deste Governo contradizem todos os dias as suas declarações de amor pela escola pública, pelos direitos que nela trabalha, o papel que ela desempenha numa sociedade democrática. Porque põe em causa, justamente, muitos dos seus pilares e, justamente, a estabilidade do seu funcionamento. Isto não é uma divergência ideológica, qualquer leitura minimamente não sectária da realidade fará emergir esta contradição. Nós defendemos, por exemplo, que a falta de professores combate-se, já aqui foi mencionando, respeitando os seus direitos, garantindo, entre outras coisas, a valorização dos seus salários, a progressão natural da carreira, e, nomeadamente, insistimos que a atratividade da profissão docente ganha-se, acima de tudo, mostrando-se publicamente que se a respeita. E o governo, qualquer governo de um Estado, tem que ser o primeiro, evidentemente, a fazê-lo, que respeita os trabalhadores dos seus serviços públicos. Isto só tem, evidentemente, ou melhor, isto não é só tem, mas tem um aspecto absolutamente central e que se vai manter aberto nos próximos tempos. Repondo, seis anos, e vou terminar, Sr. Presidente, seis anos, seis meses e 23 dias de tempo de serviço que lhes foram confiscados. E até, diga-se passagem, hoje mesmo ou ontem, o Presidente da República vos acaba de recordar. O Sr. Ministro tem alguma novidade sobre esta questão? Aceita minimamente negociar esta questão? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à senhora Deputada Carla Madureira para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, nesta fase da audição há, de facto, um elogio que tenho que lhe fazer e que se prende com a sua habilidade semântica. Conhecemo-a, e reconhecemo-la, mas, de facto, aquilo que as pessoas esperam de um governante é que a sua palavra seja uma palavra cumprida. A palavra de um ministro deve ter valor. E por várias vezes, Sr. Ministro, falei consigo e a resposta que tive foi exatamente aquela que o senhor deixou hoje em relação aos colégios do ensino especial. Sabe, senhor ministro, não é a minha voz que está aqui em causa. Aquilo que está em causa são, ou é a voz dos mais vulneráveis, é a voz dos alunos, é a voz das famílias e dos profissionais destes colégios de ensino especial. Aqui dizer que vai ser publicada a portaria, já nos disse isso por várias vezes. Será que esse acelerador que vai imprimir neste assunto é o mesmo que vai usar na carreira docente? Senhor Ministro, há uma curiosidade que tenho que lhe colocar e lhe perguntar. O que é que se passa nas reuniões do Conselho de Ministros? O senhor não articula com a sua colega do Ministério do Trabalho ou da Saúde? É que as famílias continuam à espera dos atestados multiusos, continuam a saber o destino destes colégios de educação especial, a vida destas pessoas mais vulneráveis continua mesmo suspensa. E há outra franja da população que está com muitos problemas, Sr. Ministro. Estão 919 crianças em lista de espera para a intervenção precoce. E hoje ouvimos aqui o senhor dizer que reconheceram assimetrias nos centros de recursos para a inclusão. Só agora, Sr. Ministro, parece-nos de facto muito tarde. E queria perguntar-lhe, para quando, Sr. Ministro, é que vão passar do discurso à prática? E para quando é que vão ser publicadas as portarias de revisão dos acordos com as IPSS e com os colégios do ensino especial? Já é tempo, muito tempo, e estamos a perder tempo demais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Pompeu Martins, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. A escola, nos últimos anos, tem vindo a sofrer alterações no que respeita à sua essência e ao seu papel e nas correlações que estabelece com a sociedade. A centralidade nas aprendizagens e o foco na forma como o aluno tem acesso a conteúdos devidamente enquadrados num contexto significante, tem sido conseguido por força de alterações legislativas, mas também pelo acreditar e pelo empenho de professores, alunos e demais comunidade educativa nesta forma de se ser escola. Por seu turno, o Governo implementou planos que favorecem a equidade na forma como os alunos têm acesso e constroem conhecimento, nomeadamente o Plano de Promoção do Sucesso Escolar, o Plano Nacional das Artes, devidamente articulado com outros não tão recentes, como o Plano Nacional do Cinema ou a Rede de Bibliotecas Escolares, só para citar alguns. Saudando desde já a adesão dos docentes e alunos que por todo o país estão a impulsionar todos estes projetos, assim como a iniciativa governamental, coloco uma primeira questão, que é de saber qual é a avaliação que o Sr. Ministro faz ao dia de hoje acerca dos resultados alcançados e como vê os próximos tempos nesta mesma abordagem. Um outro assunto que gostaria de colocar trata-se das condições dadas ao ensino profissional. O Sr. Ministro tem repetidamente dado conta da sua convicção, que também é nossa, que o ensino profissional não deve ser encarado como o ensino de segunda. Nesse sentido, ao longo dos anos foi-se aprimorando a racionalidade dos critérios que levam à criação dos cursos e os programas nele vertidos, à avaliação e níveis de empregabilidade dos seus alunos, mas também as condições físicas e infraestruturais onde os mesmos ocorrem. O Governo inscreveu em PRR 480 milhões de euros postos à disposição das escolas para modernizar as suas infraestruturas, nomeadamente para a criação de centros tecnológicos especializados. Ainda há dias, o Sr. Primeiro-Ministro inaugurou em FAF uma unidade industrial e nesse momento, o diretor executivo dessa mesma unidade empresarial focou a necessidade de haver mais formação e disponibilizando-se para trabalhar nisso, nessa mesma formação. Portanto, a questão vai neste sentido, como é que está a decorrer a implementação deste tipo de centros tecnológicos especializados e como avaliou o Sr. Ministro o evoluir da relação entre as empresas e o Estado na promoção do ensino profissional no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua e depois a seguir à Sra. Deputada Cláudia André, só para avisar quem é que vem a seguir. Devia ter feito isso desde o início, mas desculpem. Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa por esta ausência que pode ter baralhado aqui um bocadinho a ordem. Não é possível, sempre que dá jeito, equiparar os professores ao restante da administração pública e sempre que não dá jeito, equiparar os professores, deixar de equiparar os professores aos restantes funcionários da administração pública. O que é que isto quer dizer? Não vale a pena dizer que a situação do 5º e 7º escalões é equivalente ao restante da administração pública, porque não é. Porque existe uma coisa chamada Estatuto da Carreira Docente, que tem que ser respeitado. O país tem que entender que há uma carreira especial, que é a carreira docente. E não vale a pena, sempre que se quer arrasar por direitos aos professores, dizer, não, nós só estamos a fazer equivaler à administração pública. Porque se é para fazer equivaler à administração pública, então paguem aos professores deslocados. Porque todos os outros funcionários públicos têm direito a um regime de mobilidade e a compensação por mobilidade. Os professores não têm. Não têm porque se supõe que têm regras especiais. A avaliação de desempenho não é igual ao do CIADAP, mesmo com a existência de cotas. O que se passa no 5º e no 7º escalões não são as mesmas cotas que existem no CIADAP, porque esses são as avaliações do excelente e das avaliações de desempenho, que são essas sim igualmente injustas, mas que não têm a ver com as cotas do 5º e 7º escalões. E, portanto, vamos deixar de comparar o que não é comparável e perceber que, sem reconhecer a especificidade da carreira docente, não se vai resolver o problema da falta de professores, e esta coisa de querer tratar tudo como se fosse igual, sempre que dá jeito, não resolve o problema, como não resolveu na mobilidade por doença. Aquilo que a senhora provedora diz são duas coisas. Uma é, não há um verdadeiro regime de proteção na doença para os professores. Pergunto-lhe o que é que vai fazer sobre isso. E número dois, que as regras que foram impostas para a possibilidade de mobilidade por doença, ao fazer depender de vagas, são injustas. E é isso que lhe pergunto, se reconhece essa injustiça que a senhora provedora identificou também. Uma última pergunta em relação aos técnicos especializados. O PREF-PAP vinculou muitos técnicos especializados às escolas onde eles estavam naquele momento e onde eles estavam contratados precariamente naquele momento. Esses técnicos, muitos deles agora vêm essa necessidade de requerer mobilidade. Em alguns desses casos, a mobilidade até já foi conseguida. Os agrupamentos que os receberam precisam deles e dizem que precisam deles, mas não conseguem consolidar essa mobilidade porque não há aberturas no mapa pessoal. E pergunto se o Ministério vai permitir a consolidação dessas mobilidades.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passa a palavra à Sra. Deputada Cláudia André e depois a seguir vem o Sr. Deputado Rui Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, hoje há falta de professores, isto é um facto, e durante os próximos 10 anos, como sabemos pelos estudos divulgados, faltarão muitos mais. O Sr. Ministro iniciou o seu mandato há um ano atrás, deu várias entrevistas onde defendeu várias formas para que acreditava que iriam resolver este problema, uns a curto, outros a médio prazo. O que é facto é que deixou cair boa parte das medidas que acreditava serem as medidas que resolveriam isso. No que diz respeito ao modelo de recrutamento, por exemplo, que dizia este modelo de colocação de professores não satisfaz, onde estava contra a colocação de professores de X em 6 anos e até de ano a ano, dizendo que tinha que acabar com isto. No que diz respeito aos professores estarem numa lista única e a colocação ser a partir daí, e referiu que isto eram várias questões que tinham que ser resolvidas. Hoje referiu o seu contrário, dizendo que era uma vantagem, que os concursos de ano a ano iriam ser uma vantagem, pelo menos para os professores, e os concursos baseados numa lista única também estão evidentes no decreto que saiu. Também relativamente à formação inicial de professores, criou um grupo de trabalho, pelo menos anunciou, e esse grupo de trabalho foi constituído, identificou várias questões, a dada altura até o Sr. Ministro também afirmou que os professores não foram formados para lidar com a diversidade e que, portanto, os professores só foram formados para serem professores de bons alunos e então tinha que rever a formação inicial de professores. Além de também dizer que se tinham que atrair outros profissionais para a parte pedagógica e a formação pedagógica, além de ter colocado muitos profissionais que não são professores nas escolas e que estes ainda não tiveram formação pedagógica. A pergunta sobre esta questão é, afinal, Sr. Ministro, o que é que está feito com o Ministério do Ensino Superior e quais são as reformas estruturantes sobre esta questão? Também considera que a mobilidade estatutária acrescentou professores às escolas? Quais foram os critérios para selecionar quem ficava com a mobilidade estatutária e quem não ficava? É que as listas da mobilidade estatutária deixaram de ser públicas a partir de 2017. Obrigado, mas a minha grande questão, Sr. Ministro, eu peço-lhe realmente a maior atenção para a minha pergunta. Depois de deixar cair as premissas iniciais, como a Vossa Excelência já hoje... Vou já acabar, Sr. Presidente. como já hoje referiu, que deixou cair várias premissas iniciais, como vai, Sr. Ministro, evitar que no presente, no futuro, sobretudo no futuro, faltem professores nas escolas portuguesas e aos alunos, sobretudo? Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Cruz, a seguir será a Sra. Deputada Catarina Lobo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, peço-lhe desde já desculpas por estar a olhar de lado. Não é que eu queira fazer, mas terá que ser. Terá que ser. O Sr. Ministro conhece bem a realidade da rede pública de ensino do Conselho de Vagos e com isto vou abalroar ou violar a regra de temas nacionais, focando num tema local, e dela faz parte um contrato de associação. A solução imprescindível, como o Sr. Ministro bem sabe, a questão está resolvida e bem no curto prazo. No médio e longo prazo continua por resolver. Sabemos que Ministério, Diocese e Autarquia continuam em conversações já há alguns anos. Sabemos que houve transferência de competências, mas, neste caso, a competência ainda reside na sua totalidade no Ministério da Educação, no que toca à resolução definitiva do problema, no médio e longo prazo. E a pergunta que lhe fazia era muito simples. O que é que está a impedir que se encontre uma solução definitiva para aquela componente da rede pública de ensino no Conselho de Vagos? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Catarina Lobo e a seguir será o Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. O regime legal da educação inclusiva, em vigor desde 2018, constituiu uma mudança de paradigma relativamente ao seu antecessor, 3/2008. Se é verdade que nos 10 anos de vigência deste decreto se garantiram, e bem, apoios especializados na educação especial a alunos com necessidades educativas especiais, também é verdade que as necessidades que não configurassem deficiências ou incapacidades não eram elegíveis para apoios. Todos os que trabalhavam na escola, nos quais eu me incluo, sentiam que se podia e devia ir mais longe com todos. Por isso, o 54/2018 foi uma esperança no cumprimento desta ambiciosa e exigente missão de incluir todos os alunos sem deixar ninguém para trás. Quase 5 anos envolvidos, escutamos relatos reais que remetem para dificuldades na operacionalização da legislação que podem decorrer, desde logo, da compreensão do espírito da lei e, consequentemente, de mudanças organizacionais que não acompanharam esta nova visão. Ora, como sabemos, as dificuldades e a ausência de respostas geram frustração e o sentimento legítimo de colocar em causa o que não funciona, neste caso, a legislação e, com ela, a própria educação inclusiva. Pôr tudo em causa não nos parece o caminho certo. Preferimos o caminho da reflexão sobre o que já foi feito e o que falta fazer. O próprio decreto-lei dá um contributo inovador para este fim ao contemplar mecanismos de monitorização e avaliação de si próprio. Sabemos também que já foi submetido a escrutínios externos por parte da Agência Europeia e da OCDE. Por isso, Sr. Ministro, a propósito destas avaliações externas, gostaria que as repescasse as conclusões mais relevantes destes processos e nos dissesse se estas apontam, de alguma forma, soluções que permitam garantir que, apesar da desejável flexibilidade e autonomia do modelo de intervenção multinível de cada escola, há uniformidade na efetividade e qualidade das respostas prestadas ou, dito de outra forma, se os resultados apontam soluções que garantam um universo de boas práticas que respeitem o espírito inovador, ambicioso e exigente desta legislação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Poço. A seguir será a Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Ministro da Educação e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, trago-lhe um tema que há vários anos desespera a comunidade educativa, os estudantes, os encarregados de educação e também a própria direção. Refiro-me às escolas artísticas de música e de dança do Conservatório Nacional, aqui em Lisboa. Como sabe, este é um assunto que tem vindo a preocupar todos, porque há vários anos que as obras estão prometidas, sabemos que supostamente estão obras em curso, mas também a informação que dispomos no grupo parlamentar do PSD é que elas estão bastante atrasadas. Aliás, o contrato assinado em 2021 previa, um contrato de cerca de 13 milhões de euros, previa que as obras do Conservatório Nacional fossem concluídas por a altura do verão de 2023. E nesta audição regimental seria importante que o Sr. Ministro da Educação desse aqui uma garantia relativamente ao que é que se passa com estas obras, porque é que provavelmente não se vai cumprir o prazo de conclusão e o que é que o Sr. Ministro da Educação tem a dizer a esta comunidade educativa do Conservatório Nacional, que está a haver uma situação que tarda em ser resolvida, quando nós estamos a falar não só de um monumento de importância significativa para a cidade de Lisboa e para o país, mas também para um ensino artístico especializado, de alta qualidade, que em face desta situação está a prejudicar aqueles que são os destinatários os seus destinatários, que neste caso os alunos. E portanto, Sr. Ministro, gostávamos de saber o que é que se passa e quando é que efetivamente este problema vai ser resolvido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Barroso e eu tenho a seguir a Sra. Deputada Fernanda Velez. Não sei se não está. Ok, então depois passamos a seguir para o Deputado António Topa Gomes. Sra. Deputada Inês Barroso, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento mais uma vez, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, volto a falar-lhe do plano de recuperação de aprendizagens, porque creio que ficou aqui uma questão em aberto que gostaria que pudesse esclarecer-me, por favor, que era a seguinte: vai prolongar o prazo do plano com todas as medidas até hoje em vigor, ou serão reforçadas e acrescentadas mais medidas relativamente ao plano? Era esse o pedido que lhe fazia, porque, Sr. Ministro, quando há sucesso, normalmente é o governo que tem o mérito. Quando não há sucesso, até somos acusados de dizer que é tudo uma catástrofe e que a oposição está a pôr em causa o trabalho dos professores. Não, Sr. Ministro. Nós reconhecemos, o PSD sempre o fez, reconhece os profissionais de todas as escolas do nosso país, os profissionais, quer seja a classe docente, quer seja a não docente. Aquilo que nos preocupa é aquilo que, creio, também preocupará o governo e o PS e todos os grupos parlamentares, que é a igualdade de oportunidades para uma melhor escola pública para os alunos de Portugal, no fundo. Uma segunda questão relativamente à ação social escolar, o Bloco de Esquerda já aqui também a levantou, e o que nos preocupa é o seguinte: são efetivamente quase 40% os alunos abrangidos pela ação social escolar. O Subministro há pouco falava também sobre os migrantes, que é um facto, é certo, mas creio que temos que estar todos atentos a uma questão, que é a carência oculta, ou seja, a classe média está aflita com a subida de taxas de juros e de preços e está excluída dos apoios, porque só quem é muito pobre é que tem apoios, e como todos nós sabemos, os apoios do escalão A são na ordem dos 16 euros para material escolar e 20 euros para visitas de estudo, e no B é metade deste valor. O PSD há pouco tempo apresentou uma proposta que foi rejeitada pelo PS para que pudéssemos rever, e a minha pergunta é clara: uma mãe solteira com um filho a cargo que ganha o ordenado mínimo apenas consegue ter apoio da ação social escolar com o seu filho para no escalão B? Portanto, é necessário revermos isto. E perguntava ao Governo que medidas está a prever implementar para mitigar este impacto das políticas que têm sido adotadas. Muito obrigada pelo PS.
Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado António Topa Gomes para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Secretário de Estado, Srs. Deputados. Todos nós recordamos ainda no relatório do Tribunal de Contas sobre a distribuição de computadores durante a pandemia e como a situação correu mal. Eu acho que esse relatório devia servir de ensinamento para nós corrigirmos uma situação semelhante e que se aproxima e que tem a ver com o PRR e, particularmente, a sua componente C20I01, Transição Digital na Escola. Porque, e fico espantado como o seu ministro, na sua locução inicial, fica tão contente com o desempenho no PRR, porque a Comissão Nacional de Acompanhamento, por exemplo, relativamente a este item, que está diretamente relacionado com o Ministério da Educação, considera a sua implementação preocupante. E, portanto, a primeira pergunta que lhe primeiro conjunto de perguntas que lhe tenho a fazer é relativamente a este item, e tendo nós até o antecedente da atribuição de computadores durante a pandemia, que medidas corretivas foram adotadas na sequência das recomendações da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, que investimentos em recursos humanos é que foram feitos e temos nós condições de recursos humanos de utilizar devidamente estes equipamentos e também desenvolver toda a infraestrutura, nomeadamente a rede internet, softwares e essas questões, o que está a ser feito por parte do seu Ministério, sob pena de a capacitação digital das escolas ficar muito aquém do prometido e esta componente perecer, ou seja, a componente escola digital perecer, apesar de todas as verbas do muito dinheiro do PRR. Um segundo aspecto, que tem que ser muito rápido, tem a ver com a instalação e a modernização dos centros tecnológicos especializados. Digamos, nós sabemos que se pretendiam modernizar e ou criar 365 centros tecnológicos. Sabemos que muitos deles têm corrido com algumas deficiências, mas eu vou apontar só dois aspectos. O primeiro é que este investimento também é necessário acompanhamento de acordo com a Comissão Nacional de Acompanhamento. Coisa diferente do que acontece, por exemplo, com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Ou, aparentemente, o Ministério da Educação está a trabalhar menos bem que o seu congénero. E, particularmente, no que diz respeito aos centros tecnológicos especializados das escolas profissionais agrícolas, não há nenhum investimento aprovado. E, portanto, pergunto qual é a estratégia do Ministério para esta área específica. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E a última intervenção do dia é do Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, na continuação de uma parte da pergunta do meu colega, o Sr. Deputado Pompeu Martins, sobre ensino profissional, queria fazer também, na matéria de ensino profissional, uma pergunta mais específica. A Comissão recebeu aqui há algumas semanas, uma em audiência, à Associação Portuguesa das Escolas Profissionais Agrícolas, que nos colocaram uma série de questões, algumas mais práticas, outras mais estratégicas, relativas ao enquadramento do próprio subsistema das escolas profissionais agrícolas. Eu lembro que, contrariamente àquilo que é mais usual no conjunto das escolas profissionais, a maior parte das escolas profissionais agrícolas, aliás, praticamente todas, são públicas e, portanto, temos uma responsabilidade mais direta sobre esse subsistema. E foram colocadas uma série de questões que, no fundo, entroncam todos na questão de saber qual é o futuro deste subsistema, importante para muitas, para o desenvolvimento socioeconómico de muitas das regiões do país, que dizem respeito não só a uma área, a uma atividade económica, mas também a uma realidade sociocultural que precisa de uma atenção específica, e estas escolas são, na generalidade dos casos, polos de conhecimento e de capacidade de intervenção com uma relação muito, muito direta com os seus territórios e, portanto, sem ir especificamente nem à questão dos equipamentos, nem à questão das pessoas, questões que foram colocadas, mas, no fundo, que garantia temos de que este subsistema vai continuar a ter um rumo estratégico que corresponde quer às necessidades dessa atividade económica, quer às necessidades desses territórios em termos socioeconómicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegámos ao fim das perguntas e eu passaria de imediato. Foram 15 intervenções, portanto, eu fui informado que devia passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado e tem 30 minutos no total para responder às 15 perguntas que lhe foram feitas. Não sei se depois quer passar ao Sr. Ministro também, mas fica a utilização como entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito boa tarde a todas e a todos. Ainda não tinha tido a oportunidade de vos saudar de forma formal. De várias questões que me compete, de alguma forma, responder, vou começar por aquela que creio que é talvez a mais difícil, porque é aquela que é, de facto, até a mais dramática de todas, e estou a falar das questões relacionadas com a mobilidade por doença. A mobilidade por doença é, de facto, um assunto sério. É um assunto dramático e, às vezes, até um pouco mais do que isso, como nós, infelizmente, já fomos confrontados ao longo deste tempo. E deve-nos merecer a todos o maior respeito e o cuidado na sua abordagem, como não duvido foi o que aconteceu com todos os senhores deputados e deputadas que aqui o colocaram e que noutros momentos de vindas nossas ao Parlamento o têm feito. Devo dizer também a bom da verdade que nem toda a gente tem tido esse cuidado e nem toda a gente tem tido tanto respeito por os professores que dizem defender como por algum outro interesse que eventualmente queiram isso sim defender. Por isso, por reconhecermos que é um assunto sério, que é um assunto até dramático, nós propusemos, há um ano atrás, regular o sistema, sim, porque ele não tinha regulação, quando hoje ficamos muito espantados, porque nem todos ficaram colocados, os professores que foram a este processo, na verdade o sistema era completamente desregulado, existia um despacho que teoricamente o orientava e o regulava, mas era o que existia. Pela primeira vez há um decreto-lei que reconhece esta necessidade e que procura dar uma resposta. Sim, e foi este governo que o fez, não foi nenhum dos anteriores, foi este governo que o fez. É verdade, as verdades às vezes custam um pouco ouvir, já uma vez disse isto aqui, mas portanto eu até agora ouvi calmamente tudo aquilo que os senhores deputados e deputadas achavam que era verdade, agora far-me-ão um favor, se não se importam, de fazer o mesmo. Portanto, aquilo que nós tínhamos e aquilo que nós verificamos à data, coisa que aliás já foi aqui admitida de forma explícita, numa intervenção de uma senhora deputada, o processo tinha-se transformado numa última fase de concurso de aproximação à residência. Não foi há muito tempo que isto foi dito, foi há algumas horas atrás, aqui, nesta sala. Ora, esse processo, o processo de mobilidade por doença, não se destina a suprir as eventuais faltas que o concurso docentes tinha e não se destina a garantir que eu me possa aproximar da minha residência, por mais humanamente que isso seja razoável. A mobilidade por doença destina-se a responder a professores que necessitam de ela recorrer por se encontrarem doentes e não a professores que, estando longe de casa, necessitam de aproximar da mesma, o que, como eu digo, é tão humanamente razoável que se tornou prática, não direi comum, mas que se tornou uma prática relativamente frequente. Por isso também nos propusemos garantir. Pelo visto eu tenho meia hora, portanto posso esperar. Por isso também nos propusemos garantir que haveria apresentação às juntas médicas dos docentes que, tendo recorrido a este sistema, dele tinham, nem sequer lhe posso chamar beneficiado, mas dele tinham tido uma resposta positiva. É isso mesmo que nós estamos a fazer neste momento e os resultados são, diria, não lhes posso chamar satisfatórios, porque enquanto houver cerca de 20% de pessoas que recorreram a este sistema, e que invocaram doenças que agora em junta médica não conseguem comprovar, significando isso que retiraram o lugar a outras pessoas que não conseguiram colocar-se nesses lugares, e esses sim provavelmente estariam doentes, talvez isso nos deva ainda hoje fazer pensar sobre o assunto. Mas, como eu dizia, este é um regime extraordinário que só existe para os docentes, e ainda bem que existe para os docentes. Desafio os senhores deputados e deputadas a darem-me um esquema semelhante que exista para qualquer outro trabalhador da função pública. Não estamos, portanto, perante qualquer falta de solidariedade com os professores. Bem pelo contrário, porque este sim é uma forma de responder a uma necessidade específica de docentes que, estando doentes, podem continuar a lecionar e de escolas que podem ganhar com a experiência e a capacidade destes professores. E é isso que está a ser feito. E é isso que continuamos a fazer, e sim, como é evidente, foram colocados à disposição 9.298 lugares, dos quais numa primeira fase 4.268 foram ocupados, e depois, no chamado momento de aperfeiçoamento, mais 184, porque nós aceitamos, por exemplo, como faremos este ano, que candidaturas que não estavam completas ou que não tinham os atestados multiusos em tempo, que pudessem apresentar essas candidaturas mais tarde ou pudessem completar ou aperfeiçoar mais tarde e novamente o faremos desta vez. Portanto, aliás, o que está previsto é que ele possa ser revisto em 2 anos, nós vamos entrar exatamente no segundo ano e durante o segundo ano ele será seguramente revisto. E também estamos a articular com o Ministério da Saúde a necessária forma de garantir que os atestados multiusos possam ser passados de maneira mais célere. Mas, como eu digo, não será por falta disso que as pessoas serão excluídas deste processo de aproximação por necessitarem de se aproximar em função da sua doença ou da doença de terceiros devidamente tipificados na legislação. Acentuo na legislação, coisa que anteriormente não existia. Este era um ponto. O segundo ponto que eu gostava de colocar, ou de tentar responder, é a consolidação das mobilidades de técnicos que vincularam para o PrevPAP e que hoje exerceram um direito que é seu de mobilidade. Esse direito foi reconhecido. Estão em mobilidade num outro sítio, onde seguramente também são necessários, mas agora pretendem aí consolidar. Ainda ontem, numa reunião com os sindicatos, essa questão nos foi colocada de forma muito até pungente, e o que nós estamos a fazer é procurar resolver o problema destes trabalhadores, mas também o problema das escolas e dos alunos, dos locais por onde eles foram necessários, porque foi por eles estarem nesses locais que eles foram vinculados. Portanto, temos aqui um problema que tem que responder aos dois complementos. Relativamente, em concreto, à questão que aqui foi colocada sobre o contrato de associação com o Colégio de Vagos, de facto, é uma situação de conhecida. O haver negociações há vários anos, eu confesso que desconheço, porque, como o Sr. Deputado sabe, só cá estou há um pouco mais de um ano e, portanto, desconheço, mas é uma situação diferente da que existe, creio eu, em todos os locais do país. Este colégio é absolutamente essencial para que continue a existir oferta pública de educação neste concelho. Isso é consensual entre nós, a Câmara Municipal, e creio que aqui à volta desta mesa também o será. Verificou-se que o colégio, com o número de turmas que tinha, em função da área geográfica a que responde, não teria condições para sobreviver economicamente e, portanto, alargou-se de forma excepcional a área geográfica que este colégio, a que este colégio responde, exatamente para permitir que nós todos, nós, a autarquia e o Diocese de Aveiro, pudéssemos encontrar uma solução, que seja uma solução que não fique dependente só nem de boas vontades, nem de soluções temporárias e que dê, de facto, uma resposta à comunidade deste concelho que tem tanto direito a ter acesso à educação como, obviamente, qualquer um dos outros. As questões relacionadas com o ensino profissional. Bom, em primeiro lugar, já me ouviram aqui dizer várias vezes que o ensino profissional é e deve ser tratado por nós todos exatamente com a mesma dignidade, a mesma qualidade, o mesmo cuidado que o ensino que, às vezes, erradamente designamos como regular. Eu fui professor do ensino profissional durante 9 anos, creio que há aqui, à volta da mesa, mais outros elementos que o foram também, e aprendi a respeitar muito, quer o trabalho de quem, eu comecei por dar aulas no ensino profissional a adultos, de quem depois de um dia inteiro, se ainda tinha coragem, tempo, capacidade, vontade de aprender mais, e, portanto, este ensino, o ensino profissional, merece todo o nosso cuidado e tem nutrido. E para isso, evidentemente, é necessário que haja condições para que ele se desenvolva de forma com qualidade. Os centros tecnológicos especializados são exatamente um exemplo disso mesmo. Como aqui já foi dito, numa primeira fase foram a concurso 108 lugares, foram aprovados 104 e avançamos, antecipamos as terceira e quarta fases que estavam previstas no processo, juntámo-la com a segunda fase e será talvez, não sei se haverá muitas mais, mas será talvez uma das medidas do PRR que está em antecipação e não a correr conforme o tempo que estava previsto. Porque ao fazê-lo, juntamos todas as vagas, permitimos que a análise das vagas, ao fazê-lo a nível nacional, tenha uma lógica que evite o que aconteceu no primeiro concurso. Lembro-me bem de ter dito aos senhores deputados, em momento anterior, que aprenderíamos com as falhas, os erros, as omissões que a primeira fase do concurso tivesse tido, e é exatamente isso que estamos a fazer. Estamos, neste momento, com um concurso que terminará no fim deste mês, e, portanto, espero que tenhamos aqui, pelo menos, um sucesso tão grande como tivemos na primeira fase, sendo que existe a possibilidade de, posteriormente, se poder fazer, em função do resultado da segunda fase, se poder fazer alguma redistribuição de verba sobrante, podendo, por exemplo, dar resposta ou a áreas tecnológicas ou áreas geográficas que tenham eventualmente ficado mais mal servidas em função do concurso. E lembro de que estamos a falar de um concurso e, portanto, quem teve CTE na primeira fase é porque ficou à frente dos que não tiveram e, portanto, é um concurso. E este respeito que temos tido e continuaremos a ter relativamente ao ensino profissional traduz-se também no número de alunos que o frequentam e no crescente número de alunos que o frequentam. Na verdade, De 2021 passamos de 98.500 para em 22, 23, 106.000, numa altura em que nós sabemos que a população estudantil não está exatamente a crescer e, portanto, alguma coisa há de estar a ser bem feita no que respeita ao ensino profissional, porque eles estão a crescer quer nas escolas profissionais, que são genericamente privadas, quer nas escolas secundárias e, portanto, aqui temos, creio eu, um bom exemplo de como as duas realidades podem ser complementares e devem ser complementares e estão a funcionar bem. Dentro deste grupo do ensino profissional, creio que poderemos, de facto, dizer aqui alguma coisa sobre o chamado subgrupo, agora sou eu que lhe estou a chamar, das escolas profissionais agrícolas ou de desenvolvimento rural, que é, creio eu, a designação genérica que tem hoje. Até porque é uma realidade, creio eu, desconhecida de muitos de nós, era muito desconhecida deste secretário de Estado, não no momento de vir para secretário de Estado, mas em momentos anteriores, e foi com muito agrado que fiquei a conhecer melhor esta realidade espalhada por todo o território continental, com exceção do Algarve. De facto, no Algarve não há nenhuma escola profissional agrícola. É uma oferta que é genericamente, que é para não dizer totalmente, garantida pelo ensino público. De facto, as escolas profissionais agrícolas são, com exceção de duas, que têm ofertas relativamente insignificantes do ponto de vista estatístico, não do ponto de vista da qualidade, entenda-se. Mas é genericamente uma oferta pública, muito diversificada, e essa foi, creio eu, uma opção muito inteligente de quem dirigiu estas escolas, foi de diversificar a sua oferta e de não ficar, não quero dizer preso, mas não ficar só com os cursos de caráter agrícola ou florestal, porque provavelmente muitas dessas escolas teriam já terminado e, portanto, mantêm a oferta que têm, que tinham, relacionada com o setor agrícola, o setor florestal, mas têm também outras ofertas. Eu acho que isso foi um ato de inteligência de quem dirigiu essas escolas e de quem as dirige, que necessitam, naturalmente, de um olhar específico, porque elas são, de facto, muito diferentes de todas as outras. Deixem-me só dar duas ou três notas para se perceber como elas são diferentes. Elas não têm receitas do Orçamento de Estado. Elas vivem de receitas próprias, e algumas produzem o suficiente para terem receitas próprias muito interessantes. Fica aqui o desafio para as conhecerem bem, quem eventualmente as não conhecer, porque merece muito a pena. E têm, obviamente, fundos europeus destinados ao ensino profissional. Tem sempre, como é óbvio, uma exploração agropecuária, por vezes com extensas áreas geográficas, áreas agrícolas e florestais. Só para termos uma ideia, a Escola de Desenvolvimento Rural do Marco de Canaveses tem 100 hectares e a da Quinta da Lagiosa tem 360 hectares. Se nos lembrarmos que um campo de futebol terá mais ou menos um décimo disto, dá para perceber quantos, aliás, terá um hectare, dá para perceber, um centésimo da primeira, dá para perceber quantos campos de futebol cabem nas nossas escolas, ou se quiserem de outra forma, quantas escolas, que não são escolas profissionais agrícolas, cabem do ponto de vista geográfico dentro das nossas escolas. Têm, em regra, residência de estudantes, porque respondem à comunidade, mas respondem também a uma comunidade espalhada pelo território. Portanto, em regra, têm residências de estudantes e têm, obviamente, equipamentos e materiais didáticos muito específicos. Dispenso-me de dar exemplos, mas é fácil perceber quais serão alguns desses exemplos. Funcionam 7 dias por semana, 365 dias por ano, porque os animais necessitam de ser alimentados e ser tratados todos os dias e, portanto, não vão de fim de semana. E, portanto, há gente lá a trabalhar rigorosamente todos os dias, faça chuva ou faça sol, tal e qual como na agricultura. Tal e qual. Sim, é necessário porque às vezes pode haver pessoas que não tenham percebido isso e, portanto, acho que é importante esclarecer isto. E por isso também, estou já a terminar, e obviamente não vou gastar os 30 minutos, mas vou gastar mais ou menos metade, estamos em fase de criar um grupo de acompanhamento para potenciar a cooperação entre estes vários diretores. As escolas são poucas, não foram objeto de transferência de competências para as autarquias e, portanto, ficaram numa situação especial e diferente de todas as outras. E têm todas estas especificidades que, do meu ponto de vista, merecem um acompanhamento mais próximo da nossa parte e, obviamente, não serão esquecidas, porque elas estão a concurso, no concurso dos centros tecnológicos especializados, sendo que, obviamente, é um concurso e, portanto, as suas candidaturas, espero eu, serão suficientemente robustas e fortes para poderem ser objeto de uma decisão positiva. Sendo que, como eu dizia quando me referia especificamente aos CTEs, se se verificar que há situações que necessitam de um tratamento específico e de que há regiões ou áreas tecnológicas que ficaram abandonadas por força do ordenamento das candidaturas, certamente nós encontraremos uma forma de resolver esta situação. Muito obrigado pela vossa paciência.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passa a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado às senhoras e senhores deputados pelo conjunto de questões colocadas. Tentar seguir mais ou menos a ordem. Quer dizer, já não vou cumprir a ordem, vou começar pela resposta ao Sr. Deputado Alexandre Poço sobre as obras do Conservatório aqui, do Conservatório de Música e Dança aqui em Lisboa, e de facto prestar contas do que tem vindo a acontecer. Portanto, a obra teve um primeiro concurso com um empreiteiro que foi à falência e abandonou a obra. E logo aí tivemos um atraso face ao calendário inicialmente previsto. Houve também uma questão que foi levantada sobre o impacto das obras no Salão Nobre do Conservatório, que gerou um grande trabalho de avaliação técnica, se as obras estavam a ter impacto ou não, de acordo com os diferentes parceiros que tinham, que também levou à suspensão das obras no Salão Nobre, enquanto este diferendo e a apreciação técnica decorreu. Neste momento, há também uma especificidade daquela obra, que é realizar obras no bairro Alto, em Lisboa, não é igual a realizar obras num sítio onde haja grandes acessos e grande capacidade de transportação e tudo isso. E, além disso, o empreiteiro tem sinalizado que, como em todas as obras públicas, há problemas no abastecimento de materiais, há uma série de questões que têm vindo a atrasar um pouco a obra. No entanto, a obra está a decorrer, não lhe consigo dizer qual é a previsão agora do prazo de execução, mas consigo prestar conta destes fatores que levaram a este desvio no calendário previsto. Acho que agora sim consigo retomar a ordem. Senhora Deputada Maria Emília Apolinário levantou aqui várias questões. Vou voltar à questão do projeto Maia, que até foi objeto de uma petição, penso que é a professora Dália Aparício, que é a primeira subscritora, e exatamente porque estou atento a essas contestações e preocupações dos professores. Fizemos de imediato uma reunião com a equipa de coordenação do projeto, também fizemos o levantamento de algumas implementações do projeto Maia em algumas escolas. Gostava de recordar como é que ele surge. Ele surge na sequência do ano piloto do projeto de autonomia e flexibilidade curricular, em que as escolas nos pediram apoio sobre avaliação para duas áreas específicas: avaliação de competências e diversificação dos instrumentos e critérios de avaliação. Aquilo que nos é dado perceber é que, de facto, não de uma forma universal, mas em muitas escolas, a apropriação do projeto tem gerado um crescimento de burocracia que não tem nada a ver com os princípios do projeto. Portanto, o que é que eu pedi à equipa de coordenação? Resolvam este problema. Se, partindo do princípio que se a apropriação não está a ser a boa, é porque quem fez a formação, etc., não conseguiu passar a mensagem corretamente. Portanto, já que se começaram um ciclo de reuniões com todos os formadores e tudo, e até com a preparação de documentos com exemplos práticos de descomplicadores do Maia. Os exemplos que deu das 42, lista aí muita coisa. Tem aí coisas que são plataformas que são só preenchidas pelo professor bibliotecário, não são todas por todos. Mostrou aí siglas de direções gerais com siglas que são de facto plataformas digitais. Portanto, houve aí uma grande misturada. Eu se calhar concordo consigo que ninguém deve trabalhar na educação sem consultar uma lista de siglas e acrónimos em que os diferentes ministérios vão acrescentando e nem sempre é fácil. Portanto, mas de qualquer forma, o que nós queremos é exatamente fazer a unificação dos sistemas de informação e fazer este trabalho que há pouco o Sr. Deputado Mitar Ribeiro, eu tive a oportunidade de prestar contas sobre o que está em curso. Sobre as provas de aferição, penso que também já fomos referindo isso ao longo da audição, nós estamos a dar este passo porque houve um piloto. Aquilo que nós queremos, e de facto as provas têm sobretudo, e também a resposta à senhora deputada Carla Castro, têm sobretudo esta função da aferição do que se aprendeu, mas também de preparação do que é preciso desenvolver. E, portanto, têm sempre esta dupla função, e é por isso que elas são feitas a meio do ciclo e não no final do ciclo. E é por isso que das provas de aferição saem relatórios qualitativos. E, portanto, a senhora deputada Maria Emília Apolinário pedia-me para eu comentar alguns dos humanistas da educação, Sebastião da Gama, da minha terra, de Setúbal, um dos meus preferidos, e eu, citando de cor, para além da famosa passagem do diário, não sou junto de vós mais um camarada um bocadinho mais velho, sei coisas que vocês não sabem, da mesma maneira que eu sei coisas que vocês sabem coisas que eu não sei ou já esqueci, o que me diria que o Sebastião da Gama estaria feliz com um sistema educativo que também coloca a voz dos alunos no centro das políticas, mas há uma passagem que também estou a citar de memória do seu diário, e peço desculpa se citar mal, mas ainda vou tendo alguma memória, como já disse há pouco ao Sr. Deputado António Cunha. Há uma passagem muito interessante, que é quando Sebastião da Gama diz que chega a Setúbal e os alunos lhe perguntavam insistentemente, é para a nota? E ele respondia, não, é para aprender. E é exatamente isto que nós queremos com esta alteração nos sistemas de avaliação e aferição, e o Sebastião da Gama, onde estiver, que me perdoe se eu tiver citado mal. Senhor Deputado Pompeu, Senhora Deputada Carla Castro, portanto, a questão muito objetiva, essas escolas estão universalmente prontas. Portanto, o que nós fizemos foi a disponibilização dos equipamentos a todas as escolas, podendo ser disponibilizados a todos os alunos. Naquilo que tem vindo a ser feito em termos da transição digital, também a criar bolsas de substituição dos equipamentos. Também foi feita uma alteração ao próprio calendário escolar para permitir a aplicação das provas em turnos, exatamente para garantir mais circulação de equipamentos. E aquilo que é crucial, quer dizer, que eu considero crucial na sua intervenção, é a segurança que o IAV nos dá, que é possível na interpretação dos resultados, diferenciar o que é competência digital do que são as competências das áreas curriculares que estão a ser aferidas. Eu penso que seria mais injusto do ponto de vista social que nós ficássemos sempre à espera para ver o que precisamos desenvolver mais. E tem havido, de facto, muitos comentários, até alguns artigos de opinião um pouco caricatos sobre estarmos a criar idiotas digitais ou cretinos, ou seja o que for, que eu penso sempre que aqueles comentários e aqueles artigos de opinião são geralmente escritos em computador e são geralmente disseminados em redes sociais. Portanto, há muitas contradições nisto. Até há pouco a senhora deputada Maria Emília Apolinário questionava o digital lendo a sua pergunta a partir do computador. Portanto, precisamos de facto dar passos e avançar aqui. Senhor deputado Manuel Loff, eu não vou comentar os saltos quânticos que agora há este ministro e houve outra que têm sobretudo a ver com a apreciação que o Partido Comunista Português faz dos momentos em que o Partido Socialista tem maioria absoluta. Aliás, há muitas coisas que critica agora sobre as quais esteve em silêncio num passado recente, mas eu queria sobretudo responder-lhe muito diretamente dizendo o seguinte. Podem-me acusar de muita coisa, não me acusem de desrespeitar os professores. E não me acusem de desrespeitar os professores, primeiro porque nutro objetivamente um grande respeito por esta profissão, eu próprio sou professor, eu sou secretário de Estado também, mas é preciso não esquecermos o que tem vindo a ser feito ao longo destes anos, que correspondem a opções orçamentais e a opções de valorização da carreira dos professores. Foram estes governos que descongelaram as carreiras. Foram estes governos que repuseram rendimentos a toda a administração pública, incluindo os professores. Foram estes governos que aumentaram o crédito horário disponível para o trabalho dos professores nas escolas. Foram estes governos que aumentaram as horas de trabalho para os diretores de turma nas escolas na revisão do despacho de organização do ano letivo. Foram estes governos que vincularam, nos últimos 7 anos, mais de 15 mil professores e que agora aceleram ainda mais a vinculação, não com vinculações extraordinárias, mas com procedimento de vinculação dinâmica. Foram estes governos que reduziram a norma travão dos 5 para os 3 anos para acelerar a vinculação dos professores. Foram estes governos que regularizaram o estatuto dos professores de música e dança e agora estão a fazer o mesmo com os professores de artes visuais das escolas artísticas. Foram estes governos que aumentaram o número de professores nas escolas, significativamente nos últimos 7 anos, depois de uma redução de 28 mil profissionais nas escolas públicas. Foram estes governos que regularizaram os intervalos para os professores do primeiro ciclo e que estamos agora a trabalhar também uma proposta para as condições da monodocência para os professores acima dos 60 anos. Foram estes governos que reduziram o número de alunos por turma, que reforçaram a profissionalidade dos docentes, dando-lhes mais autonomia na gestão curricular, exatamente porque confia e respeita os professores. E é também este governo que está a fazer uma proposta de aceleração das carreiras para os professores que viram a totalidade do tempo de serviço, do congelamento do tempo de serviço. Portanto, pode querer construir uma narrativa de desrespeito, pode ser-lhe conveniente da forma como começou, com uma abordagem meramente eleitoralista sobre as consequências para o PS deste ou daquele ministro. A nós não nos importam as abordagens eleitoralistas, importa-nos a resolução de problemas da vida concreta dos professores e dos profissionais no geral. Senhora Deputada Carla Madureira já tinha reconhecido o atraso na publicação da portaria. Faz duas perguntas concretas sobre, permita-me também dizer que, como já tive a oportunidade de explicar, os colégios estão a ser financiados, portanto não há financiamento suspenso, ao contrário do que pareceu sugerir, mas posso ter sido eu que não percebi bem, e estamos, também já prestei aqui contas sobre o desenvolvimento do trabalho com os Centros de Recursos para a Inclusão, e já foi publicada e acordada com o setor social e solidário as atualizações dos valores do ano passado e deste ano na contribuição para a educação pré-escolar. O Sr. Deputado Pompeu Martins faz referência àquilo que acontece nas escolas em vários planos e projetos e de facto é interessante ver a grande vitalidade das escolas em dinâmicas que têm a ver com a rede de bibliotecas escolares, com o Plano Nacional de Cinema, com o Plano Nacional das Artes, com o Plano Nacional de Leitura. Vou dar apenas alguns dados sobre o Plano Nacional das Artes e o Plano Nacional de Cinema. Nas atividades múltiplas da rede de bibliotecas escolares temos centenas de milhares de alunos envolvidos em projetos diferenciados que sobretudo têm vindo a integrar a biblioteca escolar no desenvolvimento curricular e nas políticas de educação inclusiva, e esta é uma evolução muito interessante do quadro de atuação da rede de bibliotecas escolares. Mas no Plano Nacional das Artes tivemos uma evolução de 2019 para 2022, em que as escolas com projetos curriculares culturais de escola quadriplicaram. Passámos de 69 para 269. Em 2022 e 2023, neste ano letivo, tivemos um novo aumento muito expressivo e são já 420 os agrupamentos de escolas que têm projetos culturais de escola. Este ano está-se a realizar, entre março e junho, a primeira Bienal de Educação e Cultura, que envolveu 372 projetos artísticos que congregam entidades culturais do mundo da cultura com projetos desenvolvidos em escola, para além das muitas atividades de formação, e temos também, neste ano letivo, 93 artistas residentes em escolas a desenvolverem iniciativas nesta área. No Plano Nacional de Cinemas temos já 573 escolas inscritas, temos desde setembro a abril deste ano 126.374 alunos espectadores, ou seja, que estiveram em sessões de cinema, 8.420 professores que acompanham estas atividades, têm vindo a ser produzidos dossiês pedagógicos, ações de formação de curta duração e também publicações digitais que permitem que não só ver cinema, mas aprender a ver cinema e aprender a descodificar o cinema. Senhora Deputada Cláudia André, eu agradeço-lhe por ter enunciado um conjunto de medidas que anunciámos e que se estão, a implementar. É verdade, como tive a oportunidade de dizer, que algumas, digamos assim, das minhas convicções sobre recrutamento não estão refletidas neste diploma. Porquê? Porque fizemos concertação social. O pior seria ter um governo que recusa a negociação, que recusa a concertação e decide autocraticamente. Não foi esse o caso e é por isso que a proposta a que chegamos é muito diferente do ponto de partida. Temos já as recomendações do Grupo de Trabalho da Formação Inicial de Professores. Estamos neste momento a trabalhar a proposta legislativa que vai seguir para consultas junto do Conselho de Reitores, auscultações sobre as recomendações que são feitas junto do Conselho de Reitores, dos representantes das instituições de ensino superior. Fizemos também o alargamento das habilitações para a docência e a própria proposta legislativa propõe alargar o leque de possíveis candidatos à formação inicial de professores, que neste momento está muito espartilhado. Quanto às listas de mobilidade estatutária, a sua divulgação, o leque que nos é dito é que, por questões de proteção de dados, não podemos fazer a sua divulgação. Estou-lhe a transmitir apenas a informação que me é dada. Vou acelerar para terminar, Sr. Presidente, pedindo a sua complacência. Senhora Deputada Catarina Lobo, dar nota de que, exatamente pelas questões que sinaliza e pelas recomendações que se vêm do relatório da OCDE e da Agência Europeia para as Necessidades para a Educação Inclusiva, está em curso um amplo plano de formação que assenta exatamente nas duas dimensões que referiu. As questões organizacionais para que toda a escola seja uma estrutura que se organiza em função da inclusão e as práticas de referência e a divulgação de práticas de referência que se podem constituir como exemplo para outras áreas. Finalmente, e mesmo para terminar, como já tinha dito em resposta à Sra. Deputada Inês Barroso, as medidas que serão prorrogadas ou não, ou até criadas novas, vai depender desta monitorização e avaliação de impacto que estamos a fazer. Em resposta, e agora mesmo sim para terminar, ao Sr. Deputado António Torre Gomes, dizer que aquilo que a Comissão Nacional de Acompanhamento sinaliza foram os problemas na distribuição de computadores. Neste momento já temos 86% dos computadores distribuídos, portanto é um número que tem vindo a aumentar muito, mas de qualquer maneira, em resposta à sua questão, temos algumas medidas já em curso na sequência exatamente das recomendações e também daquilo que veio das avaliações do Tribunal de Contas. A simplificação dos procedimentos para a atribuição dos equipamentos, a constituição, a disponibilização dos instrumentos, dos equipamentos não atribuídos para que as escolas tenham uma bolsa de computadores para quando há avarias, a criação de um sistema inscrito em Orçamento de Estado no valor de 17 milhões que permite agilizar as reparações e substituições quando os equipamentos, os problemas não estão cobertos pelas garantias e também na nossa negociação com a Associação Nacional de Municípios a previsão de uma verba para os municípios para poder haver apoio informático às escolas. Muito obrigado a todos e muito obrigado por esta audição.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos ao fim desta audição. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, também pelos esclarecimentos que nos trouxe. Agradeço a vossa vinda à Comissão e peço aos membros da Comissão que não desapareçam, porque a reunião da Comissão ainda não acabou. Temos outros assuntos a tratar e, portanto, eu vou-me só despedir do Sr. Ministro e continuamos a trabalhar.